Pois, Renato, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes.
Obrigada por nos atender em entrevista. Professor Pozenato, como é que o senhor vai aí, movimentos na vida, esse tempo todo de pandemia, a gente fica muitas vezes distante, mas eu suponho que tenha sido um período também produtivo para escrever, né, para quem é escritor.
Sabe que eu tomei a decisão, né, já que a previsão era que a pandemia era uma viagem longa, de fazer também uma longa viagem lendo e traduzindo toda a Divina Comédia do Dante Alighieri, né?
Uau!
Então já traduzi toda ela, não é? São quase 15 mil versos, é uma boa viagem.
Nossa! Já traduziu tudo, professor?
É, agora estou só fazendo a revisão final da parte do Paraíso. O Inferno está publicado, o Purgatório já está pronto, revisto, né, e estou só concluindo a revisão do Paraíso.
Uau, uau, que projeto sensacional, hein? Bom, professor, a gente sabe, e é disso um pouco também que eu quero falar hoje, contar as novidades, né? O professor Pozenato, além disso que ele acabou de contar, acabou abrindo a própria editora. A gente sabe que o mercado editorial não está fácil, muitas editoras já antes da pandemia vinham sucumbindo à questão econômica, e na contramão disso tudo, o professor Pozenato abre a própria editora e já tem dois títulos aí, um deles é inédito, que inclusive vai ser lançado aqui na Feira do Livro, é isso, professor?
Perfeito, essa informação está exata, né? A editora, no momento, é uma editora pessoal, não é? Para editar as minhas obras. E começamos com o primeiro título publicado, a minha tradução de Os Triunfos, de Petrarca, não é? Que eu já havia traduzido e publicado todo o Cancioneiro. E aí resolvi continuar traduzindo Petrarca e traduzir Os Triunfos. Então agora, já que eu abri a minha editora, achei bom começar com Triunfos, não é?
Uhum. Oportuno, né, professor?
E essa obra então vai ser lançada, né, na Feira do Livro, agora dia 9, né?
Quinta-feira.
E isso, no final da tarde, né? E uma outra... Outro título que eu estou lançando é uma novela policial, que já fazia alguns anos que não era reeditada, não é? Que é o caso do loteamento clandestino, que já está sendo também lançado, no caso, relançado.
Com revisão, obviamente, né, professor?
É, uma atualização, uma revisão, etc. Né?
Uhum.
E uns ajustes. É que quando a gente releio o que escreveu, sempre dá vontade de fazer alguns ajustes.
Sim, tem uma certa atualização. A última exemplar de O Caso do Loteamento Clandestino tinha sido ainda na década de 90, isso, né, professor? Me ajuda.
É, fazia mais de 20 anos, né, que
uhum.
Não era reeditado.
Professor, deixa eu lhe perguntar, aproveitando o ensejo aqui dessas todas novidades, né? Eu mencionei aqui que o senhor foi na contramão, né? Já que algumas editoras foram fechando, o senhor abriu a sua própria. Obviamente que o senhor também tem insumo, né? Tem aí vários títulos autorais, o Quatrilho, o Caso do Martelo, a Cocanha, a Babilônia, entre outros, que podem também ser editados agora pela editora Pozenato. Eu queria lhe perguntar sobre o apelo. Nós temos interesse ainda de pessoas por essas publicações? Quais os diferenciais, por exemplo, de ter a própria editora, né, escritor com a própria editora? O senhor pode ter um pouquinho mais de autonomia no tipo de papel, no jeito em que vai ser editado esses trabalhos? Quais as suas perspectivas a ponto de ter colocado uma própria editora, professor Pozenato?
É, a principal é essa, né, que a gente fica com total independência, né, no modo de... no formato da edição, etc. Não é? Isso também é muito importante. Para quem publica, não é? É uma questão importante, né? E outra também é que se cria um canal direto, né, do autor com o leitor, que no sistema editorial, que existe tradicionalmente, né, há várias instâncias, né, intermediárias entre o autor e o leitor, né? A primeira é a editora, depois a impressora, depois a distribuição. editora, depois a livraria, e é um processo, não é, um pouco complicado, né, para o autor acompanhar todo ele, não é?
Complexo, toda a cadeia, né? Professor, eu observei também que o senhor tem mencionado bastante do seu interesse no momento, que tenha esse cuidado com as traduções. A gente sabe que tradução é um desafio muito grande com a fidelidade, com a cultura daquele momento em que a obra foi escrita, né? Tem todo um aparato praticamente de... Não é só dominar a língua, né? É muito mais. Fazer uma tradução literária é muito mais do que apenas dominar a língua. Então, eu vi que o senhor tem esse interesse. Eu queria lhe perguntar se tem... O senhor entende que há mercado ou é mais ou menos uma teimosia para disponibilizar, para oferecer? É, tem essa relação ou o senhor percebe que também tem já mercado? Havia uma demanda reprimida de pessoas interessadas por esse tipo de obra traduzida? Ou é uma questão realmente de critério de deixar um legado?
É, mas é a segunda alternativa, né? Eu tenho um prazer muito grande em traduzir poemas de autores de que eu gosto. Então, se eu leio Petrarca, se eu leio Dante, se eu leio outro poeta, e tenho prazer nessa leitura, eu fico imaginando como é que isso soaria na minha língua, em português. E se com isso eu conseguiria também provocar o prazer de leitura em outros, né? Não apenas... Então não é um empreendimento comercial, né? É um empreendimento de criação artística, porque na realidade traduzir é recriar, né, o texto. Não é simplesmente... Não é uma tradução automática, né, como aquela que você aperta a tecla, faz a tradução automática. Não, a tradução literária é uma recriação. Você tem que reconstituir todo o contexto, reconstituir a sonoridade do poema, quando é poesia, principalmente se é a poesia como essa, de que eu gosto muito, que é uma poesia para os ouvidos, não é? Então, é um prazer, eu faço por prazer. E se alguém quiser se associar ao meu prazer, então eu ofereço a minha uma publicação.
Que interessante. Aliás, né, professor, tem tantas coisas nesse universo literário que é bacana que hajam pessoas que, ou por teimosia, ou por ousadia, escolham a palavra que quiser, né, professor? Mas que continuam resistindo e fazendo, porque tem, por exemplo, né, só vou mencionar aqui uma coisa que eu acho bem curioso, e pela curiosidade talvez a gente chame a atenção, que tem algumas obras que foram escritas, né, mas elas foram escritas para que fossem lidas em voz alta, por exemplo, alguns poemas que só fazem sentido se você os declamar ao ler, por exemplo, né, professor?
Exatamente isso, né? Na época, a poesia que eu estou traduzindo, que é do, quase toda ela do Duecento, italiano, né, do século III, era uma poesia que começou a ser feita na língua falada na época. E era uma poesia feita para ser ouvida. Então, se você dava o título para o poema de Canzone, que quer dizer canzone, canção, é para os ouvidos, se chamava de soneto, é um pequeno som, uma pequena construção musical, não é? Outro tipo de poema da época era a balada, que era, que em português é dança, não é? E era uma poesia feita para fazer recitais, né, festivos à noite, saraus, noturnos, né? Depois disso, né, com o Renascimento, é que voltou ao gosto pela poesia impressa. Ela deixou, então, de ser ouvida para ser lida, principalmente com a invenção do Gutenberg, né, da imprensa. Mudou o rumo da poesia, que os poetas passaram a fazer poemas para serem lidos e não mais ouvidos. Então, se você lê os Lusíadas, você tem uma visão, né, das peripécias, né, das navegações portuguesas. Agora, para ouvir os Lusíadas, ele é extremamente monótono. Né?
Uhum.
Não tem variedade de som, é monótono. É uma caminhada sem nenhum,
Não faz sentido, né? Aí é que tá. Professor, são tantas coisas bacanas e o dia do lançamento de obra, que é o caso, né, agora de Os Triunfos, que vai ser lançado pela própria editora Pozenato, com a tradução, né, do professor Pozenato, dia 9, na Feira do Livro, no final da tarde, é um momento também desse encontro, né, em que o autor, o escritor, agora o editor também, pode falar isso, né, pode trocar essa energia, pode explicar melhor para as pessoas que vão lá buscar a compra do livro, buscar a sessão de autógrafos. Deixa o convite, professor, para isso.
Está feito o convite, não é? Assim como tenho um prazer muito grande em trazer Petrarca e Dante, né, para os dias de hoje, eu tenho um prazer também em ter outras pessoas interessadas, né, nesse reencontro.
Perfeito, perfeito. Professor Pozenato, eu só tenho a agradecer. O senhor sabe que o senhor conta, né, em especial com a minha profunda admiração como estudante, como alguém da comunidade. Fiquei feliz demais de poder conversar, embora pouquinho, mas conversar contigo hoje. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Bernardino.